acessibilidade. Então a engenharia não precisa fazer análise da estrutura da área para poder atender. Aí todas essas empresas, né, elas são automaticamente liberadas com dispensa de alvará, com alvará para aquela sua atividade. Então essa é a parte mais importante que eu vejo no sentido de iniciar o empreendimento. A partir do momento que a empresa ela altera a atividade, altera alguma coisa, aí é um novo processo, é um novo regime, aí vai passar se ela precisa de licença ambiental, se ela precisa passar pela engenharia para ver a questão da acessibilidade, né, banheiros acessíveis, ampliando atendimento para as pessoas, aí muda, né, o status da empresa e, claro, aí já passa para um outro nível de atenção, né, dentro do próprio município de Pinhalzinho.
Um bom exemplo é aquele trabalhador que deseja empreender no ramo de vendas. Por exemplo, ele assume uma pasta de vendas e vai vender para as empresas ou vai vender para o consumidor final, casa em casa, hipoteticamente.
Esse é o empreendedor MEI nato, né? É aquele que realmente entra, abre uma empresa para prestar serviço no sentido de atendimento porta em porta, né? Então ele tem a liberdade econômica, ele pode fazer isso sem problema, ele registra sua empresa, ele sai da informalidade e entra para a formalidade legal da coisa e fica mais prático para ele mesmo, porque ele vai ter os seus benefícios também, né? Se acontece um acidente, se chegar no período de aposentadoria, tudo isso conta ponto, né? Então, como diz o Brick lá, o Chico
Raiz,
conta, né? Ponto. Conta ponto, né? Então, realmente, essa é a função da nossa sala do empreendedor, em atender todo mundo. Porque, olha, hoje, tudo é digital, Fabiano. A maioria entende, vai lá, entra no sistema e faz. Mas tem muita gente ainda que não consegue acessar tão fácil. Ah, você precisa emitir uma nota. Chegue lá na sala do empreendedor, que vai ter alguém que possa te instruir, te ajudar, até você migrar, né, para o sistema digital, onde que fica muito mais prático, você não precisa mais se deslocar, não precisa fazer mais nada. Mas todo esse treinamento, toda essa qualificação, tudo isso passa pela sala do empreendedor. Ah, não consigo fazer a minha declaração. Venha lá que a gente ajuda, aí orienta, instrui. Ano que vem, com certeza, essa pessoa já vai saber fazer ela mesmo e vai ter mais liberdade aí, né, de administrar a sua empresa.
Agora você falou uma coisa importante, Sérgio. É justamente isso, da autonomia para a pessoa, né? A sala do empreendedor é o suporte. Ela ensina, entrega e depois ela deixa a pessoa fazer a declaração anual do MEI. Né? Claro que o auxílio do contador sempre é importante, né? Mas emitir uma nota de serviços, que a grande maioria dos MEIs, eu acho que aqui em Pinhalzinho, são prestadores de serviço, e outra parte deve ser comércios, né? Sim, senão, indústria, você não consegue fazer MEI.
Não, aí,
né,
não dá, né?
Não tem como, por conta de outros fatores.
Até podem se enquadrar com o MEI, mas aí não entra na liberdade econômica, tendo em vista que o tratamento é diferenciado, desde licença ambiental, né?
Exato. Mas até mesmo acaba se tornando, né, Sérgio, um impeditivo por conta do faturamento, né?
Sim.
É, né? E o pessoal da indústria sabe, né? Como é que é esse lugar aí, que é super complexo, e muitos pinhalenses, né, estão empreendendo em vários ramos, mas o MEI parece que ele foi feito justamente para o setor de serviços, né?
No princípio, quando o projeto veio como novo, né, isso criou, assim, até uma certa resistência, tendo em vista de que, nossa, é tudo gratuito, não precisa contador, aí como é que faz? Até nós chegarmos no entendimento, Fabiano, de que isso é um processo de tirar da informalidade, formalizar. Ele tem a tua atividade no certo período e, com certeza, se ele prosperar, ele vai sair desse regime. Como falei anteriormente, todo ano, em média, 70 empresas são desenquadradas. Aí eles vão ter que buscar um contador, vão ter que montar toda a outra estrutura. Então, é isso que me deixa feliz em relação a esse crescimento, né, do município Pinhalzinho. Isso afeta todo o movimento econômico, afeta toda a realidade de uma pessoa no sentido de ter aquela responsabilidade de estar, de repente, trabalhando numa empresa e ter sua MEI e abrir um, vamos dizer assim, um e-commerce, usar um canal de vendas via digital, né, via e-commerce ou via outras plataformas digitais de vendas hoje que existem. Aqui em Pinhalzinho nós temos vários meninos aí que trabalham em empresa e tem esse e-commerce e vende, inclusive vende produto da Clarice, vende produto da Foros Pinhal, vende produtos de todas as nossas indústrias aqui do município. Cara, os meninos estão faturando R$1 milhão por ano. Agora, né? Não acompanhei mais, eu conheço, se eles estiverem nos ouvindo, eles sabem de quem eu estou falando. Então a gente fica muito feliz nesse sentido, né? Então eles já desenquadraram faz muito tempo da MEI, né? Hoje eles já são uma empresa, né? Uma microempresa, né? Já com faturamento até 3 milhões e 600, né? Por ano. Então, para você ver a oportunidade que existe no mercado, né? No mercado. Hoje você só tem que ter uma plataforma, abrir a sua MEI e começar a operar. Depois disso é só crescer. Se você quiser prosperar, é uma boa alternativa realmente para você começar o seu negócio.
Sérgio, vamos lá. O que que dá para melhorar nesse sentido? O que que talvez faltaria para a gente melhorar, não sei, no atendimento, nos serviços, ampliar, por exemplo, a questão das consultorias, né? O que que talvez até mesmo o secretário Sérgio tenha em mente lá, poxa, isso aqui nós poderíamos avançar mais um pouquinho.
Olha, Fabiano, na minha vida de empreender junto com a família, junto com meus irmãos, o nosso pai deu essa condição para a gente, a dona Clarice, a nossa mãe, onde a gente aprendeu muito nessa troca de informação. E, inclusive, a gente prospectou mercado no mundo inteiro, desde Rússia até aqui no Paraguai, no Uruguai, né? Então, essa experiência que a gente adquiriu, e é isso que a gente traz no conceito de oportunidades, ou seja, esse nosso aprendizado. É isso que nós queremos compartilhar com todas as pessoas que queiram empreender. A gente recebe todo dia pessoas para fazer essa troca de informação no sentido de como fortalecer o seu negócio, né? Mas nós queremos muito, através do Sebrae, inclusive semana que vem nós vamos ter uma reunião de planejamento, no qual fui convidado pela gerente regional do Sebrae, a Marielle, né, no sentido de nós prepararmos algo diferenciado. E é isso que dentro da sala a gente sempre debate junto com o nosso time lá. Tipo assim, o que que nós precisamos para reforçar, para que a gente possa atender melhor as MEIs? A gente fica constantemente pedindo para as MEIs, para os empresários, o que necessita. Porque através desse convênio, gente, não é pouca coisa, é R$500 mil de consultorias do Sebrae, sendo que 30% o município paga, né? Então, a gente engloba todos interessados no sentido de trazer para nós o que precisa. A gente tem muito, sim, que melhorar, Fabiano, mas estamos em fase de levantamento do projeto. Nós temos também um projeto que estamos desenvolvendo na área da inovação, Fabiano. Então, tivemos a visita do ICT de aqui da nossa região, um pessoal com uma ideia fantástica de captação de recurso, aliado a essas grandes empresas que já têm, que fazem projetos para captação de recurso aqui no município Pinhalzinho, que é o segundo município do estado de Santa Catarina mais capta recurso para tecnologia.
É mesmo?
Sim, de acordo com a Fiesc, a última apresentação que nós tivemos na reunião com a Fiesc. Tu vê, é tudo isso que a gente faz, né, Fabiana? A gente, cara,
Mas isso é trabalho de quem, Sérgio? É até importante a gente conversar um pouco sobre isso, porque nós temos algumas pessoas aqui na cidade que se especializaram, né?
Sim.
Como é que é isso?
São empresas especializadas que trabalham em captação de recursos para projeto, né?
Como é o caso da
Hidroindustrial, né? Aqui eu posso citar, porque isso é público, é de conhecimento geral. Eles conseguiram captar um recurso para apostar num projeto de desenvolvimento de uma nova matriz energética a partir do hidrogênio. Essa empresa está sendo instalada aqui no município de Pinhalzinho, ao lado da Marginal, no sentido depois da entrada do Trevo Primavera. Cara, são cientistas com empreendedores que montaram o projeto. Uma empresa fez uma dessas empresas especializadas em fazer projeto de captação, foram lá, captaram do governo eu não lembro se é FAPESC, ou se é outro órgão, se é BNDES, o quê. E outra coisa, Fabiana, zero. A captação é 100% sem devolução. Eles não vão devolver. A fundo perdido, Fabiano. Então, para você ver, cara, basta se organizar. Você tem uma boa ideia? Procure a gente. Nós temos os canais onde que vocês vão poder desenvolver esse projeto. É lógico que essas empresas, elas são empresas especializadas, têm o seu custo, mas dentro do projeto sempre tem o aporte no sentido de bancar o custo operacional. Normalmente tem empresas que cobram alguma coisa no ato do projeto, tem outras que fazem contrato de risco. Então, é tudo questão de você ver a oportunidade que tu tem, uma boa ideia que tu tem, inclusive dentro do núcleo da inovação da Associação Empresarial, através do diretor, o Andrei Rossetti, nós estamos desenvolvendo um projeto através de uma ICT, um hub de inovação no município. Tudo isso a gente está tentando organizar. Nós temos o Conselho Municipal da Inovação, em breve nós vamos ter uma mentoria para que esses conselheiros que são voluntários do nosso município, pessoas que entendem desta área, para entender mais ainda qual é o objetivo e qual é o propósito de nós termos esse núcleo, essa lei que incentiva a área de inovação, né? Dentro desses projetos de ideias, né? De demandas que existem nas dores do dia a dia teu, né, Fabiano? Daqui a pouco tem uma solução aí que pode ser colocada em prática através da inovação, aí a construção de um hub de inovação, de centro tecnológico, a associação empresarial. Então, esse projeto é um projeto que está em stand-by, a gente está construindo ele. É uma outra ação do governo Alessandro e da Franciele para atender melhor os empreendedores. Eu estou como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, é para isso, gente. Enquanto tiver essa condição de poder fazer essa troca com vocês na área de desenvolvimento, não só a gente tem a lei de incentivo lá 1574, onde que aprovado na comissão a gente pode arrumar terraplanagem, a gente pode ajudar com aluguel, a gente pode arrumar acesso e pátio com cascalhamento e britagem, né? Tudo isso tem uma legislação específica para atender, né? Aí o cara, eu vou lá, vou pedir aluguel. Não, você pode até pedir o incentivo de aluguel, mas para ser aprovado, tu vai ter que provar para nós quantos empregos vai gerar, qual o faturamento. Então, são vários fatores, né? Não é assim, vou lá pegar o aluguel e pronto. Não, tem que ter a contrapartida em qualquer tipo de incentivo a nível... E isso deveria ser a nível nacional também, né? Bolsa Família e coisas, as pessoas tinham que estar lá, mas também tinha que dar uma contrapartida, mas enfim, aí é programas que não entramos na seara, que é muito complicado, né? Na discussão, né, Fabiano? Mas é dessa forma, né? Estamos aí para isso, a sala do empreendedor é para isso, a Secretaria do Desenvolvimento, o prefeito coloca metas, o prefeito Alessandro, ele até colocou para nós uma meta de atingirmos o movimento econômico apurado em 2025. De 2 bilhões de reais. Nós chegamos, Fabiano, 1.981.502.000 reais. Esse é o movimento econômico, essa é a riqueza gerada pelos trabalhadores, pelos empreendedores que fazem essa entrega no dia a dia de produtos que vendem no Brasil e no mundo inteiro. Então, para nós é um orgulho muito grande, faltou só 19 milhões, 18 milhões, né, Fabiano? Uhum. Para chegar na meta que o nosso prefeito instituiu na época da Praça Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E isso afeta diretamente, né, na geração de emprego. Para você ter uma ideia, nós tivemos, né, Fabiano, já estou entrando aqui no...
Não, vamos conversando.
Já estamos entrando aqui na parte da geração de empregos no município de Inhalzinho. Isso gerou 468 novas vagas nos últimos 12 meses de abril, né? De abril de 2025 a março de 2026. São 468 novas vagas. Se você fazer de acordo com o ranking do SEBRAE em relação a núcleos de família, que é 3.2, né? Nós estamos falando aí de 1.200 pessoas que chegaram no município de Inhalzinho ou tiveram oportunidade, né? Famílias que tiveram oportunidade. Então, esse crescimento, aí você agora volta na infraestrutura do município, educação, creche. Você volta lá para a saúde, atendimento básico. Você veja na infraestrutura para ir e vir, né? A questão de logística, transporte público. Então, são vários fatores que afetam diretamente esse crescimento. E esse crescimento, muitas vezes, do retorno que vem de impostos federais, impostos estaduais e até a arrecadação no município, né? Chega-se curto o cobertor, né? Então, nós temos trabalhado muito em fazer uma gestão, assim, uma gestão bem segura, controlando cada centavo quando você vai comprar uma cadeira, tu vai comprar qualquer coisa, né, para atender. E as pessoas que estão lá dentro do nosso município, da educação, da saúde, são pessoas fantásticas, estão aí para atender a população. Ah, tem 800 a 900 funcionários. Gente, para atender 23.897 habitantes, de acordo com o último censo de julho de 2025, precisa ter quase que uma atenção 24 horas para você poder dar a volta. Imagina um hospital, imagina um PAN, imagina todos os postos de saúde. Então a população tem que entender que realmente existe a infraestrutura do desenvolvimento econômico, mas também por trás disso tem um suporte muito grande às pessoas.
Fundamental. Quero deixar aqui um abraço ao nosso amigo Gilson Capelli, né? Parabenizando aí o Sérgio, né? Pelo trabalho que vem desenvolvendo na secretaria, deixando um abraço. Ao vice-prefeito de Modelo, o Alan Maldaner. Boa, né? Ô, meu caro, tudo bem? Né? Excelente fim de semana. O Renan Soliva, um abraço, Renan. Obrigado aí pela companhia. Pinhalzinho, excelentes mãos. Disponibilidade sempre para ajudar com caráter e humildade. Aí um abraço ao Sérgio.
Opa.
Bom dia para Salete Casper, para Marzeria Alberto, para Juliano Koenig, né? Para Vera Freiberger, para Ed Bot, para Iraci Agostini, enfim. Muita gente ligada aí na nossa programação e que bom, né? Que bom, estamos aqui conversando sobre Pinhalzinho, essa área do desenvolvimento econômico. E o secretário Sérgio trouxe um aspecto importante, que foi a geração de empregos. E eu, o Sérgio, dei uma olhada nos outros municípios. Meu caro, em percentual nós somos melhor que Chapecó e em número é o melhor da região. Em geração de emprego, o melhor da região foi o nosso aqui, dos municípios ao redor.
A gente sempre tem conversado com todos os secretários da área, justamente trocando ideia. Aí, inclusive, tivemos uma visita, recentemente fizemos uma visita ao município de Cunhaporã, lá o secretário Ariel nos atendeu muito bem e a gente foi entender o processo de inovação deles, porque eles estão lá, Fabiano, com a construção do centro de inovação. Eles vão construir um centro de inovação para fazer um hub de inovação e também um incubatório onde eles vão colocar as empresas lá dentro. Então a gente foi entender como é que é esse processo, então essa troca de informação, e dada a proporcionalidade, Cunhaporã e Pinhalzinho, eles são iguais a proporcionalidade, né? Claro, você tem que pegar o número de habitantes de Cunhaporã, o número de habitantes de Pinhalzinho, aí você faz a média, mas Cunhaporã está na média também. Mas o município Pinhalzinho tem se destacado na região e muito forte, sim, em relação ao trabalho de desenvolvimento econômico.
Ô, Sérgio, e voltando a essa questão nossa aqui, a gente tem colecionado bons números, né? O PIB de Pinhalzinho tem crescido, né? Estamos inclusive ansiosos para ver os próximos números do PIB. Hoje o movimento econômico de Pinhalzinho ultrapassou os 2 bilhões de reais, né? Qual que é o valor exato hoje, Sérgio? Em 1 bilhão 800 e pouco.
Dentro do movimento econômico, né? Movimento econômico para efeito de cálculo do índice, né, de participação dos municípios do ICMS, o IPM, né, que a gente fala, né? O que está valendo hoje é o valor adicionado do ano base 2024. Né, que foi apurado em 2025 e está sendo aplicado agora em 2026.
Certo.
Lá na época o movimento foi oficial, foi 1.874, 1.800, deixa eu ver aqui o número, gente.
Aqui é um número grande.
Números, né? Portaria, está aqui. 1.874, 1.874 milhões, 205 mil reais. Esse é o movimento econômico que em 2026 influenciou no índice de retorno do ICMS, onde é que a gente conseguiu uma participação, um percentual de 0,39 do bolo geral do ICMS, e o educação, porque hoje o retorno do ICMS ele está dividido em educação e o retorno do ICMS. Nós temos uma participação de 0,23 nesse bolo do ICMS Educação, e temos no outro bolo, nós temos 0,39 de retorno em relação ao restante do ICMS. O município Pinhalzinho ocupa a 45ª posição dentro do ranking dos movimentos econômicos a nível de estado de Santa Catarina. Dentro dos 295 municípios, nós somos a 45ª economia em geração de movimento econômico. Por isso Pinhalzinho é diferenciado, ele tem no seu DNA o empreendedorismo, ele tem no seu DNA da força de trabalho, né, o entendimento entre produção e capitalização dos empreendimentos. O empreendimento ele cresce, ele tem que ser fortalecido. A estrutura da indústria ela precisa desse trabalho, mas ela precisa se fortalecer para dar amparo a todos esses trabalhadores, para dar garantia do salário, para dar garantia de ambiente de trabalho. Então todo esse circuito, o pessoal tem que entender que existe essa necessidade. A Clarice agora, só numa nova área, que é na área de refrigeração, precisa 35 pessoas, Fabiano. Não tem. Então, a mão de obra, realmente, a gente tem aí a oportunidade de ter todos esses imigrantes venezuelanos, mais de 3 mil pessoas que vieram aqui a somar e ajudar, né? E esperamos que continue assim por um bom período ainda, até para a gente poder retomar, né, a nossa mão de obra especializada aqui dos brasileiros, né?
Sem dúvida. Vou voltar um lado, fiz um cálculo rápido aqui, Sérgio. Nós vamos em 2026, quando divulgar os indicadores de 2025, eu acho que nós vamos bater quase 2 bilhões, Sérgio. Se nós crescer mais ou menos uns 5,5%, que eu acho que é plenamente possível, a gente vai ter isso.
Nós temos um dado provisório, Fabiano.
Já tem?
Já temos. Ele é hoje o município de Pinhalzinho, né? No ano base, o índice de movimento econômico provisório, nós estamos aí com 1.981.502.000 reais. Então, faltou 18 milhões para nós chegarmos à meta que a gente tinha estabelecido da apuração do movimento econômico. Mas isso vai ser corrigido ainda. Que a gente tem algum ajuste e a gente consiga chegar aos 2 milhões. E essa forma de medição para cálculo de retorno de ICMS, toda essa estrutura, lembrando a população que isso tudo vai alterar depois da reforma tributária total ser instalada, que para nós, estamos preocupadíssimos, né? Porque lá na frente não se sabe de fato como a gente vai manter os números de impostos que retornam para o nosso município. A população tem que ficar atenta, porque isso tudo vai afetar todos nós, né? Se no caso diminuir o repasse e nós tiver que ficar toda hora passando pires lá em Brasília, né? Imagina quanto vai levantar o custo disso em relação a nós termos que ir a Brasília, Fabiano. Né? Coisa que poderia ser simplificada e resolvida com um projeto municipalista passando direto para os municípios. Mas enfim, são políticas de Estado, política de governo, e a gente está aí trabalhando muito forte. Realmente existe um peso grande nos ombros dos empreendedores hoje, em função de que o mercado também se comporta de uma forma muito, muito retraída. Então, sério, conversando com os grandes players que estão consolidados no mercado, não está tranquilo, mas o custo sempre vem afetando, né, a produção, até afetando o produtor rural lá do leite, principalmente, que é um dos fatores que mais complica muitas vezes no mercado. Então todos esses fatores aí são preocupantes, e a gente tem as cooperativas, a gente tem, para ter uma ideia, né, Fabiano, 2025, que a gente tem o valor definido de acordo com a portaria 457 lá do governo do estado. Hoje, a agropecuária no município Pinhalzinho representa 23,32%. A indústria e comércio normal, simples, ela é responsável por 67%.
Olha só.
66,92%. Telecomunicações e energia é 4,60%. Olha o tamanho que é. E o transporte já representa 5,16, né, no movimento econômico do município Pinhalzinho. Claro que se tu somar agropecuária com as agroindústrias, né, Fabiano?
Vai dar 50 e poucos.
50 e poucos por cento, né? A maior cadeia produtiva do nosso município.
E nós não podemos ignorar o tamanho da Aurora, não podemos ignorar o tamanho da Tirol, né? São empresas enormes.
Cooperativa.
Aí você tem a cooperativa de produção, né? Itaipu.
Tem a própria Cotraf também, que é outra cooperativa, né?
Então, se olhar o movimento, realmente é bem robusto, né?
Sim.
É bem robusto. E nesse contexto, né, Sérgio, eu gostei dessa tua estratificação do movimento econômico de Pinhalzinho, e me chamou a atenção o seguinte: o setor de transporte, né, que até um tempo atrás a gente não tinha, mas não era tão expressivo, 5% é bastante, tá? Telecomunicações, né? É outra coisa interessante, que aí você pega, por exemplo, as empresas de telefonia celular, né, que já vão gerar ISS para o município, né, então, ou seja, as torres de telefone celular que aqui estão acabam gerando impostos no município, né? É isso, Sérgio, estou errado?
Não, é por aí mesmo, Fabiano. São as empresas que estão instaladas no município, na área de telecomunicação, que mudou todo o contexto em relação à disponibilidade desse serviço. Antes era público, né? E hoje é todo privado, e realmente isso está gerando um movimento econômico muito importante no município. Aí vou citar um exemplo, Fabiano, na questão do transporte. Temos o nosso amigo Vanderlei Pandolfo, que fez um investimento muito grande ali na frente da UDESC, no Baracão, para esse tipo de empreendimento, através dele, né, através de alguns amigos e pela pessoa conhecer o município de Pinhalzinho, se instalou uma das maiores operadoras de logística do país, né, que se chama Cote, e está lá instalado, onde ele faz toda a logística dos grandes players na área de sementes do Brasil para o oeste de Santa Catarina, noroeste, Rio Grande do Sul, sudoeste, Paraná, até Campos Novos. Ele faz essa distribuição. E isso gerou um movimento econômico na área de transporte e do faturamento dessas empresas na ordem de 450 milhões de reais ao ano. É o que eles tinham estimado. Numa dessas oportunidades, por isso a gente tem que estar ligado e tem que estar junto com nossos investidores, como o Vanderlei Pandolfo, como outros aqui da cidade de Pinhalzinho, onde que a gente teve uma reunião com o proprietário, o seu Ademir Couto, que é aqui de Ipumirim, né? Aqui do ladinho de Pinhalzinho, que é uma pessoa fantástica, claro que tem a base dele hoje toda em São Paulo. Ele conversando conosco sobre a estrutura, o que ele precisava, melhoria ali do acesso, né, as marginais, eles querem que, pedindo apoio, né, junto com o Vanderlei, junto com o proprietário, junto com os proprietários daquelas áreas, para buscar uma alternativa para melhorar o acesso, né? Daí o município, o empresário colocou toda a parte do rachão e o município colocou todo o travamento com brita, né, para que pudesse dar acesso a essa empresa. E está aí a empresa instalada e com processo de pedido de dobrar a capacidade no município.
Olha só.
E sabe por quê, Fabiana? Porque esse empresário tem um avião. E quando eu falei para ele que nós íamos ter o aeroporto aqui, ele praticamente disse: pô, então não tem por que nós ir buscar outro local. Então vamos ver aqui, vamos construir mais um Maracão aqui, vamos trazer mais uma unidade, né, de apoio logístico na área de insumos. Né? Ele tem sementes, ele também tem insumos, né, para atender a demanda dos plantadores aí de produtos de soja, milho e outros. Para tu ver a importância que é o empreendimento para o crescimento do município em Pinhalzinho dentro desse modal de logística, né? Aéreo, rodoviário, ferroviário e marítimo. E, claro, e tem o trânsito de dados agora, né? Que é um outro modal de transporte que se fala agora, né? Energia e dados, né? É interessante a evolução do mundo, né, em relação a essa situação. Então, realmente, pessoal, temos oportunidade, sim, né? É somente nós criarmos o ambiente ideal para atender todas as necessidades desse setor do desenvolvimento econômico do nosso país.
Sérgio, voltando aqui a uma coisa importante que muita gente é curiosa e quer saber também, e isso está diretamente ligado ao Sérgio Mata, pessoa física, e também à prefeitura, que é o aeroporto. Saiu a licitação, saiu?
Saiu a licitação, teve uma empresa vencedora, que é a Oliveira, né? É, teve várias empresas que entraram nesse certame e todas as empresas com potenciais para atender, mas o que vale é o pregão ali, quem definiu a melhor proposta, e a melhor proposta foi da Oliveira. Agora só estamos aguardando o governador do estado vir aqui assinar, ele quer vir aqui pessoalmente assinar a ordem de serviço, né? Está sendo agendada para que ele venha pessoalmente aqui assinar a ordem de serviço. Assinando a ordem de serviço, a empresa falou que em 10 dias ela coloca os equipamentos a trabalhar, e eu acredito que em 8 meses nós teremos a pista pronta, se o El Niño não atrapalhar.
Pois é, essa é a dúvida, né? Não sabemos se vai ou se não vai, né? E, né? Por isso é a previsão do tempo.
Também, né? Afeta, né, em tudo. Né?
Mas como diz o outro, seguro morreu de velho.
Temos que se cuidar nesse sentido.
É verdade.
Mas
é.
aí enalteceu o grande trabalho de todos os associados do Aeroclube, né? Todos, independente da proporcionalidade, e aquelas empresas, né, que são sócias do Aeroclube, que vão via iniciativa privada, Fabiano, a ajudar a bancar a supervisão da obra. Ou seja, o Aeroclube, através dos seus associados, vão bancar praticamente toda análise criteriosa de centímetro por centímetro da obra, no sentido que quando for para a ANAC validar o aeroporto, esteja tudo certinho de acordo com as regras e normas. Para ter uma ideia, são pessoas que detêm equipamentos, são pessoas que têm interesse muito grande no desenvolvimento da nossa região, e esse modal de logística é uma das áreas mais importantes, e aí eles nos bancaram isso aí. Então, ou seja, a iniciativa privada vai colocar mais de R$600 mil, Fabiano, dinheiro do Aeroclube, né, para fazer a supervisão através de um consórcio de engenharias, onde que tem pessoas especializadas na área do aeródromo, na área de laboratório e na área da pista.
Bom, vamos ainda continuar nesse tema, o Sérgio. Esse aeroporto que vai ser feito aqui em Pinhalzinho, ele vai ser certificado pela ANAC. Ele vai estar presente, já está, na verdade, hoje no PAEG, né?
Está, inclusive, né? O Estado já cedeu para nós a como é que se diz, Fabiano? Tem um termo técnico.
A homologação.
Não é homologação. É tipo assim, a União cedeu para o Estado.
Isso.
Porque aeródromos são administrados pela União.
É a outorga.
A União já deu a outorga para o Estado, e o Estado já outorgou para o município Pinhalzinho. Por isso o município Pinhalzinho está executando a obra. E deixar bem claro, pessoal, são 16 milhões do governo do estado de Santa Catarina. Não tem um centavo a não ser a preparação da fundiária, a legalidade, o acordo com as famílias, essa conversa toda para deixar toda a parte fundiária legalizada, né? Isso foi de responsabilidade do município, mas vem a longas datas, faz 2 anos que nós estamos organizando, planejando, para que em 8 meses pode ser executada a obra.
Que legal, o Sérgio, isso é muito importante. Outra obra importante que também tem a ver com a tua pasta é o contorno, né? Nós falamos agora do investimento nas margens aí da BR-282.
As marginais.
As marginais, como é que está isso, Sérjo? Tá em fase de estudo, o que está acontecendo?
Por isso a sociedade Pinhalzinho, ela é diferenciada. Aqui nós estamos falando de empresários, né? Claro que são interessados também, são apoiadores que vão contribuir para poder fazer a primeira parte da marginal, que que vai até o trevo da primavera, do Primavera, e depois do Primavera o Estado também tem um projeto muito grande, que é da Estrada Boa, que vai levar lá para a linha Progresso, que vai ligar lá a Santa Lúcia e a Pio Décimo, né? Então, tudo isso foi construído através do prefeito buscando recurso, empresários usando a sua interferência com seus representantes, seu deputado, até há poucos dias anunciaram aí pela deputada federal, a Daniela, 700 e poucos mil reais para justamente atender essa marginal, né? Que sai ali da Zagonel e vai até o Trevo Primavera, e depois do Primavera até a linha Progresso, é a estrada boa do estado, é outro projeto. Então, cara, Fabiano, a sociedade Pinhalzinho é diferenciada nesse sentido, ou seja, todo mundo busca, né?
Sim.
Todo dia no sentido, através de seus representantes, através da sua empresa, no sentido de fortalecer melhorias de logística, melhorias de acesso para os funcionários, para, enfim, dar mais segurança a todos, né? Então, esse, para mim, é o maior diferencial. Eu lembro até hoje, Fabiano, quando foi o prefeito João Rodrigues, na época, aqui em Pinhalzinho, foi feito o acesso do Trevo Oeste até a Clarice Eletro-Oeste.
Perfeito.
Né? Esse asfalto foi feito por quê? Porque todas as empresas, meu pai, na época ali, tu pega
a Serassá,
Unimetal, na época, tu pega as outras empresas, todos contribuíram. Eu lembro até hoje, meu pai colocou na época 100 mil reais.
É, o Santim.
O Santim. Todo mundo colocou recurso e o município, através de uma emenda também, não sei de quem, na época.
Acho que foi do Gervásio Silva.
Do Gervásio Silva, que o João conseguiu, foi feito aquele asfalto, né? Para atender, agora, tem todas as marginais que vêm aqui do Trevo, né? Pelo Hotel Boto subindo ali, seguindo lá pela propriedade do seu Pius, a Tabulai, a emenda lá no Zagonel. Tudo isso o nosso prefeito Alessandro está construindo, bem como também da rodoviária até aqui no Giovanni, né? Tudo isso tem projeto. A partir do momento que tem projeto, a captação é mais fácil. Então, esse é o trabalho mais forte que estamos tentando junto com a nossa engenharia, que é fantástico. O nosso pessoal da engenharia, nós temos que tirar o chapéu, né? Nem dá para citar nome dos engenheiros e arquitetos responsáveis, mas se não tiver o projeto, Fabiano, não se faz nada, não se consegue. Por que que o João Rodrigues conseguiu R$1 bilhão de obras no município de Chapecó no ano passado? Porque ele tinha projeto, e ele tem projeto. E esse exemplo nós temos que seguir todos os municípios. Aí a coisa muda, né?
Ele sabe que isso é uma fala interessante, Sérgio, porque o projeto precisa ser bem estruturado e tem que ser bem feito, né? Bem feito, para que você não tenha no futuro ter de fazer adequações, né? no projeto. Então, por exemplo, o aeroporto tem que ser um projeto que contemple, e eu sei que, por exemplo, no caso do aeroporto está contemplado já a iluminação noturna, que é o chamado PAPI.
O PAPI está incluso, Fabiano, né? Graças a Deus, essa visão, né, do nossos técnicos. Para ter uma ideia, Fabiano, o projeto desse aeroporto foi doado pela iniciativa privada.
Sim.
Né? Aqui enaltecer o Luiz Agonel, nosso presidente, né? Enaltecer todas as pessoas que fazem parte do aeroclube, onde que se trabalhou muito forte nesse projeto, né? E esse projeto foi feito pelos empresários e foi doado para o município. E o município assumiu esse projeto e buscou recurso via governo do estado. Né? Então, e aí dentro dele, por isso, gente, eu sou daquele projeto que o planejamento, você não pode errar no projeto, não pode errar. Então nós demoramos quase 2 anos desde o licenciamento ambiental, alteramos 3 vezes o projeto, Fabiano, 3 vezes. Aí você chama o pessoal da engenharia que fez o projeto, tipo assim, nós precisávamos 120 mil metros cúbicos de aterro. Onde é que nós ia tirar essa terra? Esse foi o primeiro problema que nós enfrentamos nesse aeroporto. Aí a nossa engenharia, o nosso pessoal da área de supervisão, não, vamos baixar 70 centímetros a pista.
Pronto.
Pronto. Só que não é bem assim, Fabiano. Para você baixar a pista 70 centímetros...
Quanto movimento de terra?
Aquela árvore que antes não era um obstáculo, agora passa a ser. Porque o aeroporto baixou 70 centímetros. Antes aquela árvore estava fora do plano de segurança de voo, do cone de aproximação. Aí volta para a engenharia, faz todo estudo de novo, Fabiano, tudo. Você não imagina o que a gente fez. E aí a gente resolveu um problema seríssimo e agora tem terra para fazer toda a terraplanagem do aeroporto, né? Mudamos né, em conversa com a família Santin, em vez de 6 hectares foi acertado 5 hectares, diminuímos ali para evitar, né, poxa, tirar mais 1 hectare da família, resolvemos a permuta, indenização, está tudo certo, inclusive o projeto está na Câmara de Vereadores para aprovar. Tivemos que desapropriar junto à família Ogliari 1 hectare de terra lá, porque faltou lá atrás também. Então, Fábio, teve várias situações que nós tivemos que resolver nesses 2 anos. Por isso, qualquer empreendimento grande que precise de muito investimento, o planejamento você não pode errar nem no tempo. Então, 2 anos foi fantástico para nós chegar nesse ponto e estar com o aeroporto pronto.
É verdade. Sérgio, ainda olhando para esse lugar aqui, falando de Pinhalzinho em específico, né? Tem procura de empresas para se instalar aqui? Vocês estão recebendo? Porque o ambiente de negócios no Brasil, eu comentava essa semana, ele está muito ruim, né? Nós temos 2 problemas que caminham juntos. O primeiro é político. É político e é grave o nosso problema político no Brasil. Porque desde 2014 a eleição não termina nunca. Não termina nunca mais no Brasil. Tá? Aquela eleição apertada da Dilma, que ela vence a Aécio Neves, já fraturou a população, que foi para a rua, impeachment da Dilma, aí a posse de Temer, que foi, de certa forma, também conturbada, aí vem a eleição do Bolsonaro, os 4 anos do Bolsonaro, com uma pandemia, aí vem a eleição de 2022, e a polarização, esse tensionamento gerou uma dificuldade muito grande na minha visão, para o ambiente de negócios, para a evolução de políticas públicas. E aqui também eu vejo que os políticos, de maneira geral, eles não conseguem largar o calendário eleitoral, bota sempre debaixo do braço. E além disso, você tem toda a situação internacional, né? Que começa com uma pandemia, que vai para uma guerra na Ucrânia, que agora vai para uma guerra no Oriente Médio, é o Trump que uma hora pensa uma coisa e outra hora pensa outra. Enfim, isso tudo tem prejudicado. Mas, e Pinhalzinho nesse lugar, Sérgio? Nós estamos tendo ainda procura de empresários, empreendedores, para investirem. Estamos sendo olhados?
Olha, Fabiano, o município Pinhalzinho, mais uma vez, volta a nascer por sua sociedade, pelas suas pessoas e pela força dos empreendedores que temos no município Pinhalzinho. Nós tivemos, desde 2025, mais de R$1 bilhão de investimento no município Pinhalzinho. Do setor privado. Olha a Tirol, né? Olha o investimento que ele está fazendo na nova indústria de leite em pó. Me parece, conforme nos jornais, aí mais de R$200 milhões. Olha o que a Seraçá fez no município Pinhalzinho. A sua nova subestação, que resolveu um monte de problema em relação ao fornecimento na área permissionária deles, e a grande indústria que eles trouxeram para Pinhalzinho, que é a indústria de pré-fabricados de metais, né? Ali, só somando por baixo, eu acredito que a Seraçá tem investido mais de R$80 milhões. Aí você olha a cooperativa, os investimentos que eles fizeram na infraestrutura deles, no sentido para melhorar o atendimento dos seus associados, no sentido de produzir cada vez mais, a fábrica de farinha, vários outros setores que eles fizeram investimento, passou de R$100 milhões de investimento. Aí você olha a Aurora, com a nova indústria deles, assim, com a indústria deles aumentando a capacidade na área de queijaria e na área de infraestrutura, eles estão construindo uma subestação própria para ter estabilidade de energia em função dos equipamentos modernos que eles têm instalado lá. Não pode ter instabilidade de energia. Eles estão colocando uma subestação que, se não me falha a memória, é maior ou igual a essa que a Seraçá instalou.
Olha só,
tem a empresa instalando essa rede, que é parceiro, veio para o município, está aqui, uma empresa com mais de 30 funcionários, que veio de Curitiba, se não falha a memória, está instalada aqui no município Pinhalzinho, está fazendo a rede para a ligação da Celesc para a subestação da Aurora, que ali, a gente sempre falando com o Celso, a gente não gosta de falar os números, né? Mas é muito dinheiro. E somando tudo isso, né, Fabiano, todos esses empreendedores, aí você olha a Transmaravalha dobrando a produção. Você olha a Butterlife dobrando a produção. Ou seja, alguns segmentos do mercado, alguns players no mercado estão fazendo muito investimento e apostando no mercado, certo? E apostando. Porque o consumo, Fabiano, 220 milhões de habitantes, filho. Você dividir isso por 60 milhões de lares. Se 10% dessa população, que daria 6 milhões de pessoas, quiserem trocar bateria, são 6 milhões de bateria.
Perfeito.
Digamos que cada família tem um carro e queira trocar a bateria. São 6 milhões de baterias. Quem é que vai produzir isso, Fabiano? Né? Então é orgulho de Pinhalzinho em relação a... Nesse alinhamento eu vejo que o nosso empreendedor, o nosso empresário, né, está investindo. Aí orgulho de você ir aqui na Antagorda, encontrar uma família que tem uma pequena facção e uma pequena tornearia. O que ele precisa? Só acesso. Nosso prefeito Alessandro diz, olha, pode ser o menor empresário ao maior, nós vamos atender. Independente do número de emprego que gera, independente do faturamento que gera, nós temos que investir naquele que produz. Esse produz vai gerar riqueza, gerando riqueza tem retorno para o município Pinhalzinho, claro, para fazer os investimentos em infraestrutura, né? Perimetral, tem as marginais, tem o contorno sul, né? Que vai ligar 160 a 282, tem... Fabiano, nós temos, junto com o nosso prefeito Alessandro Efrance, trabalhado muito no sentido de apoiar todos os setores. Mas não se esqueçam, população, que por trás disso precisa uma saúde. E muitas vezes não é aquilo que vocês querem, mas é o que tem, de acordo com o SUS. Educação, creche, estradas, ruas, calçadas, asfaltadas, distribuição de água... Daqui a pouco a coleta do esgoto, que é uma coisa, né? E uma coisa que a população vai ter que começar a se preocupar, né? Logo, logo, é a questão do lixo. O pessoal não se preocupa, é fácil, né? Nós não estamos nem aí, a gente produz o lixo e está indo lá para um aterro. Um aterro que é a responsabilidade de cada cidadão que gera lixo. E sabe quanto isso vai custar para nós manter para o resto da vida um aterro sanitário, Fabiano? Ninguém sabe disso. Então nós pedimos, o prefeito está muito preocupado com várias ações. Então até eu brinco com o prefeito, né? A gente achou que ia ser mais tranquila a gestão, mas pelo contrário, ela está intensa, porque existem várias demandas que nós temos que corrigir, né? Que o município não pode assumir, mas temos que criar o melhor ambiente nessa área. E é isso que a gente está fazendo, Fabiano. Por isso a gente usa a inteligência de todos os secretários. Nós somos em 10 secretários, né? Nós temos aí, olha hoje o Maizena organizando esse evento de mais de 1000 pessoas aqui no município.
Perfeito.
Aí você olha o secretário Celso da Fazenda cuidando dos números, olhando, prefeito, aqui, ali, né? Como é que faz? Né? Aí você olha a Ivone no social, né? Veja se nós temos um morador de rua. Tinha um, foi resolvido semana passada, né? Veja a Carmen na educação, buscando junto com o seu time, seus professores, assistentes, pessoas que atendem. A demanda é tão grande que falta pessoas, não conseguimos contratar, porque a gente pode ferir a questão legal do limite prudencial da folha de pagamento.
Perfeito.
Aí olha a Esmara na saúde. E depois, fora tudo isso, nós temos 11 vereadores preocupados com tudo isso, acompanhando tudo isso, mostrando que nós temos problemas para resolver. Volta e meia tem vídeo aí mostrando problema em parquinho, problema em praça, problema, né? Todo dia tem essas demandas. Mas nós temos aí o Ederson lá no Urbano, o Michael da Agricultura, que é meu grande aliado na área de desenvolvimento, porque a agricultura para nós é importantíssimo no desenvolvimento econômico do município Pinhalzinho, através das integração, né? Então, gente, eu acho que não esqueci nenhum secretário.
Ah, mas é uma equipe, né, Sérgio? Não, não pode pensar o município de maneira isolada.
Uhum. Tá? Então, a gente senta muitas vezes diante de um problema e fica se olhando. Ah, o administrativo, né? O João Paulo, uma pessoa com larga experiência na área de gestão pública. Ele veio junto com o prefeito para ajudar a gente no sentido de, ah, vou ter que fazer essa licitação, como é que faz? Ele tem esse conhecimento. Ah, tem a gestão de pessoa lá, não está dando certo, como é que faz? Cai tudo nele. Aí tem todo um corpo técnico que está aí ajudando a gente, Fabiana. Então, eu tenho meu compromisso com o prefeito Alessandro, né? Eu já falei, nós vamos encerrar as grandes obras, aí eu também vou começar a cuidar da minha família, chegou a minha netinha agora, então a gente tem muita coisa para fazer, a minha esposa Jeane, que está ajudando muito a Su lá para cuidar dessa menininha que é um anjo, e o Matheus, meu filho, que se vira, está se virando, né, o engenheiro, ele está habilitado junto à Caixa na área de vistoria e coisa, e está fazendo alguns projetos aí, ajudando a empreender também no município Inhalzinho, prestando serviço. Então, gente, vamos cada um olhar para dentro da sua casa e começar a ajudar, né, o município a ser cada dia melhor e criar um ambiente realmente que nós prosperamos mais com qualidade, sustentabilidade, questão ambiental, tudo. É o que nós precisamos. Senão não sei o que vai acontecer no mundo, né, do jeito que as pessoas estão se tratando, estão caminhando para um lado que muitas vezes não é legal, né?
É verdade, é verdade. Ô Sérgio, nosso programa aqui está quase encerrando, rapaz. Está quase encerrando. Mas eu quero que você fale rapidamente sobre um evento que vai acontecer segunda, é isso? Que é em Palmitos.
É no dia 26, Fabiano.
26, segunda-feira.
Olha só.
É 26, segunda-feira.
Isso mesmo. Não, 26.
Terça-feira.
26, terça-feira. Lá na Câmara de Vereadores. Nós já cedemos esse evento, que é Fórum. Fórum do Turismo, né? Vale das Águas. Pinhalzinho participa da IGR. IGR é a instância de governança regional Vale das Águas, que trata exclusivamente do turismo. É uma ferramenta que desenvolve. Fabiano, Pinhalzinho, com muito orgulho, de novo, falando das pessoas que empreendem no município de Pinhalzinho, tem 15 locais turísticos, 15 equipamentos. E olha só, nós temos o Pesque Pague do Paris, nós temos o Sítio Pôr do Sol, Varanda Trentim, uhum, Chalé Colinas, Cabana Alfa, Zwirtz Derivado de Cana, Pousada Vale da Lua, Vinícola Canze, Embutidos Lambe, Complexo de Lazer Água do Vale. Nós temos a Opa Morangos aqui, nós temos o Sítio Volta Grande, nós temos a Cabanha Frosa e nós temos a Cachoeira da Volta Grande, né? Que é um dos grandes símbolos de turístico da nossa região. Então, para todos esses locais aqui, nós temos o fórum todo ano. O ano passado nós cedemos, aí trouxemos um pessoal muito bom para fazer mentorias em relação à área do turismo, como receber o turista. Nós trouxemos o Mané da Ilha lá, o Manézinho da Ilha, como é que chama? Ele veio aqui falar sobre como atender o turista, né? Então, foi fantástico. Então, convidamos a todos os empreendedores, independente do seu ramo, venha conhecer a nova matriz econômica do mundo que está se fortalecendo, que é a questão do turismo. Receber pessoas e receber bem através dos equipamentos de turismo que o município de Pinhalzinho tem e da região. São 28 municípios, Fabiano, que fazem parte da IGR, todos voltados nesse sentido. Então, faço um convite aqui a todos, vai ser na Câmara Municipal de Vereadores de Palmitos, no dia 26, a partir das 8 horas da manhã. Vamos ter um grande encontro para fortalecimento da área do turismo lá em Palmitos.
Que legal. Sérgio, muito obrigado aí pela tua visita, pela tua presença. Sempre muito bom te ouvir. Creio que o pessoal também tenha gostado. Obrigado a todos que também participaram aqui conosco. Sucesso e as portas da RCA sempre abertas.
Nós que agradecemos, em especial aquele que está nos ouvindo, aquela pessoa que está com a gente, que entende que realmente nós estamos aqui numa função passageira e que logo lá na frente vocês vão ser os gestores da coisa pública. Então, por favor, contem com a gente, mas serei sempre firmes e fortes no propósito realmente de melhorar a cada dia que passa a relação entre as pessoas. Um bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade, à Rádio Centro-Oeste, a você, Fabiano, e enfim, estamos à disposição.
Sem dúvida. E obrigado a todos vocês que também nos acompanharam e nos prestigiaram nessa manhã. Muito obrigado a todos. Perdeu o programa, tá lá no YouTube, tá lá no Facebook, é só você acessar. Lembrando que tem Gizmo em Pinhalzinho, né? Pinhalzinho, a capital da amizade prestigiada, né? Com a visita de muitas pessoas da região, servidores públicos, para uma confraternização esportiva para lá de especial. Muito obrigado, amigos. Até sábado que vem com mais um Espaço Aberto na RCO.
Rodovia ZYV 296, canal 265, 100.9 FM, uma empresa do grupo RCO de comunicação. Centro-Oeste FM, sempre conectada com você.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoob é para todos.
Sicoob. Mais que uma escolha financeira.
Chegou a hora de economizar com as ofertas da semana na rede de farmácias Natal. Kit Dove Shampoo mais condicionador, R$22,90. Hidratante labial Nivea, R$22,90. Gillette Mac 2 Refil, R$15,99. Antitranspirante Axe, R$9,99. Shampoo anti-caspa Vinilade, 400ml, R$16,99. Oferta especial também em anticoncepcionais. Desconto em dobro, economia em dobro. Vá até a loja mais próxima de você e aproveite. Farmácias Natal, faz bem estar com você.
Farmácias Natal.
Encontre o celular perfeito para você na 5G Celulares. Procura por um celular novo? Na 5G você encontra os melhores modelos das marcas mais renomadas do mercado, com tecnologia de ponta e preços imbatíveis, além de atendimento personalizado para te ajudar a fazer a escolha certa. Celulares para todos os gostos e necessidades. Seja você fã de Samsung, Motorola ou Xiaomi, temos os lançamentos mais recentes e os modelos mais desejados. 5G Celulares, na Avenida São Paulo, Centro, em Pinhalzinho, WhatsApp 999841952.
Fazer parte do nosso grupo de notícias no WhatsApp. Nos chame no 3366-6200 e peça para adicionarmos o seu contato. Grupo de Notícias RCO. Você bem informado.
A Administração Municipal de Sul Brasil comunica que estão abertas as inscrições para o auxílio transporte universitário e tecnológico para estudantes do município. Os interessados devem realizar o cadastro até o dia 29 de maio, diretamente na Secretaria de Educação, em horário de expediente. Para participar, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, matrícula e frequência no curso, além das informações bancárias do estudante. O benefício é destinado a acadêmicos regularmente matriculados em cursos superiores e tecnológicos reconhecidos pelo MEC. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação ou na Prefeitura de Sul Brasil. Governo Municipal de Sul Brasil. Compromisso de fazer melhor.
Explosão de ofertas nesta sexta e sábado na Leve. Jaquetas masculinas de R$199,90 por R$149,90 e até 10 vezes. Jaquetas femininas Bom City de R$229,90 por R$149,90. Toda linha de jaquetas adulto e infantil com 15% de desconto em até 10 vezes. Rede Leve Edros promovem todos os edredons da marca Edros com R$100 de desconto e parcelado em 10 vezes sem entrada. Até neste sábado na Leve.
Na RCO, o jornalismo é levado a sério. Todos os dias, levamos até você notícias de toda a região, com a cobertura mais completa dos fatos que impactam a sua vida. Análise, opinião e conteúdo relevante no rádio e no site rco.com.br. Rádio Centro-Oeste, informação que você confia, credibilidade que você merece.
Muito conforto e estilo para seus pés. Na Semana Supermarcas Leve. Coturno Rabarim, apenas R$99,90. Tênis Fila, todas as linhas e coleções, com 15% e até 5 vezes. Sapatênis masculino West Coast, R$139,90. Em 10 parcelinhas de R$13,90. Toda loja do Crédito Leve. E até 10 vezes, com a primeira parcela para 60 dias. Mas acelere, é só até sábado e é na Leve.
Quer expandir seu patrimônio com inteligência? Com o consórcio Sulcred Amplia, você conquista seu veículo, imóvel ou maquinário com economia real e sem os juros do financiamento. É a ferramenta certa para quem tem visão de futuro e quer ver o patrimônio crescer de verdade. E o melhor, nós vamos até você para realizar sua simulação. Procure arroba Sulcred Amplia nas redes sociais e realize seus sonhos.
Ser cliente da loja Itaipu de departamentos é o máximo, porque nossa variedade de produtos é imbatível. Eletrodoméstico.